vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8:17, o Magnus de Souza, personal trainer, está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Bom dia, Bajo, bom dia, rádio ouvintes, tudo bem?
Pois é, a Gislaine está perguntando aqui, Magnus. Bom dia, professor Magnus, esse final de semana que passou me desanimei comigo mesma. Eu não consegui me segurar e passei o final de semana inteiro comendo e dormindo. Agora estou com uma dor na consciência e eu não tenho vontade nem de voltar para a academia. Será que todo mundo sente o mesmo que eu sinto, professor?
Gislaine, eu entendo a tua pergunta aqui. Eu acredito que quem escutou aqui a sua indagação deve estar falando eu também, né? Então, assim, o sentimento é mútuo, tá, Gislaine? Não é só seu, tá? Não é só meu também, não é só de quem está nos acompanhando. A vontade que dá, né, de você ficar em casa com essa chuva, vendo filminho, comendo pipoca, a gente percebe, conversa com outras pessoas, é natural, isso não tenha dúvida. O que me preocupa na sua pergunta, assim, é: essa vontade é natural? É, todo mundo sente essa vontade, sim. É aconchegante, tomar um vinho, ficar perto da lareira, comer alguma coisa mais calórica, quentinha. Isso é normal, não tem problema nenhum. Não precisa se martirizar com relação a isso. O que me preocupa é você falar: desanimei, né? E não tenho vontade nem de voltar pra academia. Parece assim que eu cheguei num ponto onde que você tinha um determinado objetivo, alguma coisa assim, e pelo fato de você se dar esse final de semana de estar com preguiça, de se jogar no sofá, de alguma coisa, o resto tudo já não valeu mais a pena, né? Isso que me preocupa e preocupa qualquer treinador que a gente converse sobre isso, né? Como é que pode, de repente, as pessoas estão indo bem, chegar num ponto lá que ela desanima e aí abandona, não é? Não simplesmente assim, retoma e começa tudo de novo. Não, ela abandona mesmo porque já que eu não consigo fazer do jeito que tem que ser feito, então não vou fazer nada. Então é como se usasse a lei do tudo ou nada. Então, Gislaine, ó, o conselho que eu posso te dar, assim, não se martirize por isso, né? Não se fique se crucificando pelo fato de você ter se dado um final de semana de repouso pro teu corpo, pra tua mente, assim por diante. O que é interessante é que isso não seja um hábito. Se for todos os dias da semana você se jogando no sofá, comendo e dormindo, aí é uma coisa. Quando é um final de semana ou outro que você possa fazer isso com prazer, sem culpa, e segunda-feira você retomar a academia, a tua alimentação, o seu controle alimentar, com foco no que você quiser, sem se martirizar pelo que aconteceu no passado, não tem problema nenhum, não vejo nada demais. Mas a vontade, Gislaine, todo mundo tem, tá? Isso aí pode ter certeza que é mútuo, tá?
Agora são 8:19, o ouvinte está perguntando aqui: Magnus, eu queria saber quantas vezes por semana eu tenho que fazer academia para ganhar massa muscular.
Eu vou ser bem direto, isso aí, de 4 a 5 vezes por semana, tá, caro ouvinte? É o indicado para que você tenha um resultado positivo. Dentro disso, tá, converse com o seu professor, depende do teu nível de condição física. Depende, você pode começar com 3, você pode ir para 4, assim por diante, 5, se conseguir 6, melhor ainda, tá? Mas assim, sempre essa relação de quantidade de vezes por semana depende muito do treinador para fazer a divisão de grupo muscular conforme seu condicionamento físico, tá? Então faça uma avaliação física, cada um é cada um, não tem uma fórmula mágica, mas assim, de praxe, menos que 4 vezes por semana já fica mais difícil você ganhar massa muscular. Pode acontecer? Claro que pode, tá? Mas assim, fala, o que é bom? Bom é 4 vezes por semana. 5 ou até 6.
Magnus, ouviu? Você está mandando uma pergunta aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: eu fui consultar ontem e acabei sabendo que estou com um problema de pressão alta. O médico falou para eu fazer atividade física, mas eu jogo bola e faço corrida. Eu gostaria de saber do Magnus se tem uma atividade física para baixar a pressão, que ajude a baixar a pressão. Eu tenho 27 anos e fiquei preocupado.
Não é um fato preocupante mesmo, até porque você é novo, né? Provavelmente alguém na família deve ter também a pressão arterial.
E ele faz atividade física.
E já faz atividade física. Infelizmente, eu tenho encontrado isso, caro ouvinte, mais comum do que eu imaginava. Ontem mesmo eu fiz uma avaliação física, uma profissional liberal de 30 anos, também com pressão arterial alta, já toma medicamento e assim por diante. O que eu devo te dizer é: continue com o futebol, continue com a corrida, mas só com relação à corrida, se eu puder sugerir, é esse o caminho mesmo, é uma atividade aeróbica, tá? Uma predominância aeróbica. Então o que acontece? Ah, se eu fizer exercício de musculação, vai ter... Não, é esse o caminho que você está fazendo mesmo, jogar futebol e corrida. Se for possível, que você faça uma corrida mais a longo distância, uma distância maior do que uma intensidade maior. Vou dar um exemplo para você. Será que é melhor eu fazer 5 km rápido ou simplesmente fazer 10 km numa velocidade menor? No seu caso, eu sugiro você fazer 10 km numa velocidade menor. No exercício não precisa ser tão intenso a corrida, mas ela tem que ser prolongada. E isso sim vai te ajudar na pressão arterial, porque a intensidade alta do treinamento também eleva a pressão arterial. Então faça uma corrida chamado longão, né? Como a gente vulgarmente chama, mas é interessante que você tenha volume de treinamento. E a frequência semanal, caro ouvinte, é importante, tá? Se conseguir fazer todos os dias, faça todos os dias. Mas aí se você falar, não, mas eu não posso correr todo dia, intercale com caminhadas, mas que faça isso diariamente sim, que é importante para sua saúde.
Muito bem, agora são 8 horas e 22 minutos. O ouvinte está perguntando, a Sirley está perguntando aqui, professor, eu quero fazer um tratamento para emagrecer que tem acompanhamento com nutricionista, psicóloga e treinamento funcional. Só que eu achei muito caro, fica quase 3 mil reais. Será que vale a pena, professor? Eu queria perder uns 20 quilos.
Ouvinte, é uma coisa complicada, né? Valor, quando fala em valor pra mim, então deixa eu perguntar sobre esteira, alguma coisa. É, eu tenho comigo mesmo é uma coisa mais ou menos assim, né? Entre caro e barato, eu tenho uma definição muito simples, tá? Cabe no seu bolso, tá? Você faz a relação de custo-benefício, e aí eu acho que é isso que você tá perguntando, né? Por exemplo, assim, se cabe no meu bolso, né, ou que eu possa pagar, é uma condição. Se eu não posso pagar, eu tenho que fazer um sacrifício para que isso aconteça. Então daí é uma outra questão, uma questão de capacidade de endividamento. Agora, com relação ao que está sendo ofertado, pelo que está sendo cobrado, veja bem que são três profissionais envolvidos aí, nutricionista, psicólogo, provavelmente um preparador físico também, um personal trainer. Eu não posso dizer assim porque eu não conheço o trabalho deles, mas assim, não é barato você ter uma nutricionista, um psicólogo e um personal trainer, claro. Claro que isso custa. Agora, quanto tempo isso vai estar envolvido, o que vai estar nesse pacote, eu não sei te dizer. Por isso que fica difícil de falar, olha, dentro do mercado, dentro da situação econômica da nossa região, está condizente ou não com o preço cobrado na maioria das pessoas. Até porque cada profissional tem o seu preço e o que estudou, o que se capacitou para isso. Fica difícil de falar. O que eu posso te dizer, caro ouvinte, é o seguinte. Qualquer processo de emagrecimento, qualquer processo de ganho de massa muscular, tudo está envolvido, primeiro, na tua determinação em querer emagrecer ou não. Por mais que você coloque a esperança nesses três profissionais envolvidos aí num programa de emagrecimento, se ele não tiver continuidade depois que você acabar o programa de emagrecimento, o que vai acontecer? Você vai emagrecer porque você vai estar assistida e acompanhada. Quando você acabar o programa, você volta a engordar. Por isso é importante que ou você, durante o trabalho ou antes desse trabalho que você vai ter, você mudar a forma de você pensar. Então não é simplesmente, eu vou fazer uma dieta, eu vou mudar um comportamento que vai mudar a minha vida daqui pra frente, aí eu vou adquirir um novo hábito. Então o tratamento psicológico aqui envolvido, ele busca fazer isso, é limpar as dificuldades que você tem na sua dieta, no seu exercício físico, para que você mantenha depois. Então é interessante, o acompanhamento nutricional vai te dar as dicas e aí uma prescrição do que você deve e não deve comer. E o treinamento funcional aqui nesse caso é para que você gaste energia. Então, ouvinte, eu não vou te responder se vale ou não vale a pena, tá? Mas assim, busque informações com as pessoas que já fizeram, tiveram resultado ou não, se elas continuaram tendo resultado ou não, a experiência que elas tiveram nesse programa, e busque informações o máximo possível de que você possa ter a respeito disso. Analise bem, veja se cabe no seu bolso e aí, se possível, até me conte depois se você vai fazer ou não, pra gente saber se foi bom, se foi positivo ou não foi, tá legal?
Agora são 8 horas e 25 minutos. O Evandro está fazendo uma pergunta aqui, Magnus. Ele tem 32 anos, 1,80m de altura e 84 kg. Ele está com o peso quase que normal, né?
33 anos, 1,80m
e 84 kg.
O índice massa corporal está normal.
Tá bom, né?
Tá bom. Dentro do normal.
E
peso para altura.
E o Evandro está preocupado pelo seguinte, Magnus. Ele disse que está sentindo muita falta de ar quando faz algo rápido, por exemplo, subir uma escada ou correr 3 minutos rápidos. Ele sente que acelera o coração e falta de ar. E ele diz que sempre jogava futebol e agora não consegue mais dar aqueles piques.
Provavelmente foi, se for de um tempo pra cá, Evandro, não sei se você vem fazendo uma rotina de exercício físico ou não, mas não quero te assustar, mas 34 anos já tá na hora de você começar a visitar um cardiologista para fazer um exame de rotina, tá? Não é para se preocupar com relação a isso, às vezes pode ser falta de condicionamento, pode ser um problema respiratório, uma gripe, uma virose, qualquer coisa, tem um monte de coisa que pode ser. Mas o que a gente sempre se preocupa? O que mais traz consequência ao problema cardíaco. Então, o que, que vai fazer primeiro? Eliminar essa possibilidade. Procurar um cardiologista, ele vai provavelmente solicitar um teste de esforço. Dentro do teste de esforço, ele vai avaliar como é que está a sua condição cardiorrespiratória. Em cima disso, você elimina essa possibilidade. Aí, depois, vai vendo outras possibilidades que podem ser ocasionadas dessa falta de ar que você sente. Mas a mais preocupante é essa. Então, eu estou dizendo assim, para eliminar a possibilidade de ter alguma patologia, uma consequência, algum problema cardiorrespiratório. Dentro disso, eliminou todas as possibilidades, é fazer um treinamento aeróbico para que você melhore a sua condição física e voltar à sua vida normal para que, claro, que isso é desconfortável, não tenha dúvida, né? Aí você vai vida normal para frente, sem problema nenhum.
Às 8 horas e 27 minutos, a Salete está perguntando, Magnus, por que todo mundo que eu conheço que faz academia toma whey? Será que eu que quero emagrecer preciso tomar isso também?
Salete, assim, vamos deixar o ouvinte entender o que é o whey, né? O whey, na verdade, é um suplemento à base de proteína, né? Ele fornece uma proteína de forma rápida para o organismo, tá? É um suplemento utilizado na maioria das vezes para o auxílio no ganho de massa muscular ou para quem tem uma deficiência em ter uma ingesta muito grande de proteínas. E aí acaba utilizando do suplemento aí, colaborando e assim por diante. Quem deve dizer se toma ou não toma não é o professor de educação física, não é o personal trainer, é simplesmente o nutricionista, tá? Ele que vai prescrever ou não. Como tem acontecido da maioria dos nutricionistas, Salete, ter prescrito o whey como auxiliar para ganho de massa muscular, para quem deseja ganhar massa muscular, parece que meio banalizou, entendeu? Parece que todo mundo tem que tomar o whey e parece que ficou uma seita, assim. Se você vê numa academia, por exemplo, as pessoas acabam o exercício físico, elas fazem fila no bebedouro para colocar água na shakeira e tomar o whey depois do treino, porque ficou mais ou menos como se fosse um protocolo aí, tá? Mas assim, eu não vejo com esse olhar, tá? Eu tenho um pouco mais de receio. Eu gostaria que as pessoas, ao tomar e a quantidade a tomar, visitassem o nutricionista e ele sim prescrevesse se deve ou não deve tomar. Tudo que você utiliza em excesso faz mal, tudo que falta também faz mal. Então, achar esse meio termo, essa dosagem é importante, quem faz isso é o nutricionista. No seu caso, que quer ganhar, emagrecer, não é obrigatório tomar whey. Mas assim, se a nutricionista ou o nutricionista lhe indicar que deve se tomar, aí é uma outra circunstância. Mas assim, não é nem eu e nem você que vai dizer isso, é o nutricionista. Então, não leve pelo modismo, tá? Porque todo mundo tá tomando, você vai tomar também. Não é por aí não, tá? Procura um nutricionista que vai te orientar certinho. Até se podemos aí encaminhar essa pergunta também, posso encaminhar pra Dirce, né? Que de repente na segunda-feira da semana que vem ela pode estar explicando melhor, que é meio polêmico esse negócio que todo mundo toma e eu vou tomar também.
O Valdir está perguntando aqui, eu creio que ele quer saber se ele está com uma boa situação física aí. Ele diz que tem 43 anos, 1,78m de altura e pesa 70 quilos.
70 quilos? Não, você tá super bem, né? Tranquilo. Tem uma questão aí que me preocupa, tá? É Valdir, né?
Valdir,
nos ouvindo. Sempre que a gente fala peso e estatura, né? Então eu vou falar o seguinte, o que eu vou levar em consideração? Uma fórmula matemática é índice de massa corporal, tá? Peso dividido pela altura ao quadrado. Para o ouvinte entender, eu vou simplificar a história. A mulher seria a altura menos 110, por exemplo, uma mulher que tem 1,60m, ela deveria pesar 50 quilos, tá? O homem, altura menos 100. Então, se tem 1,70m, você pesaria 70 quilos. Só que assim, isso é uma forma grosseira, tá, Valdir? Assim, a gente leva peso e estatura, não leva mais nada em consideração. O que realmente vai depender isso, se vai dizer se é bom ou não é a sua composição corporal. Quero saber do teu peso, quantos por cento é gordura e quanto que é massa livre de gordura. Então nós temos um indicador que diz, o homem é até 15, 18% de gordura, ele é saudável. A mulher até 23, 25% de gordura é saudável. Então e isso não tem como a gente saber pela estatura e o peso, só fazendo uma avaliação física para determinar o percentual de gordura. Por isso que assim, a medida de estatura para peso tá bom, agora a composição corporal a gente fica devendo aí para você.
Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação aí dos radiovintes e até semana que vem.
Agradecemos aos ouvintes que fizeram perguntas aqui direto ao vivo no nosso WhatsApp, no 999087400. O Magnus retorna então na próxima terça-feira e você pode encaminhar pergunta diretamente para ele, né? Diretamente para ele no site da Rádio Onda Sul, www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, Magnus com U, né? Magnuspersonal.com.br ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza.